Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas, agora 17, melhor dizendo, 12h47, desculpe, desta tarde de terça-feira, 26 de março, a hora do boi gordo, a hora que nós vamos para Aquidauana, lá na boca do Pantanal Mato Grossense do Sul. Frederico Stella, o presidente do Sindicato Rural, lá daquela importante região de Cria, vai nos mostrar então um pouquinho do andamento desse mercado, no momento que algumas regiões do Brasil têm um encurtamento do abate de fêmeas. Isso está ajudando a dar um certo fôlego para a arroba, mas parece que lá, né, Frederico, não está acontecendo isso porque tem um pouco mais de fêmea ainda para o gancho. Seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Para mim, bom dia aqui ainda, Giovanni.
Bom dia
Boa
para você,
tarde a todos, boa
exatamente.
tarde. É isso aí mesmo que você falou. Ainda aqui na nossa região de Aquidauana, por ser uma região tradicional de cria, nós ainda estamos tendo uma pressão de oferta de fêmea.
Frederico, a gente está, de uma maneira geral, vendo que o Brasil teve uma redução do abate de fêmeas, sendo mesmo vacas ou novilhas, aí somando tudo. E segundo a FC Stone, que nos disse ontem, caiu para 37%, quando nesse período a média seria de 42, 45%. Então aí, ainda esse movimento ainda não chegou, né, Frederico?
Aqui ainda não, aqui ainda não. Aqui eu tive falando com alguns compradores e o relato que a gente escuta dizer, até pela diferença de preço entre o boi e a vaca, é de uma oferta ainda grande de fêmeas. A oferta do boi deu uma encurtada, mas a de fêmea continua abundante ainda, Giovanni.
Então vamos lá. Qual é então essa diferença de preço aí, né, pro boi e da vaca, para ir para vaca?
Ó, o boi eles estão pagando à vista 142, 143, no prazo 44. E a vaca 130 à vista, 132, 133 no prazo. Então tá um pouco desigual o negócio aí, 12, R$ 13. O normal é 10, 8.
Agora, essas fêmeas aí que estão chegando para o mercado são fêmeas que estavam também no pasto, né, Frederico? Agora, se está faltando boi, ou melhor, se boi está um pouco mais curto, né, não faltando, né, porque aí nunca falta boi, mas se está um pouco mais curto, Frederico, é boi que já o pessoal começa a segurar um pouco mais aí nos pastos, Frederico?
Tem tudo isso, né, Giovanni? Porque nós tivemos chuvas abundantes, assim como a maior parte do país. Então nós temos condições hoje de segurar o boi. O movimento do boi é um pouco diferente do movimento da fêmea, né? A fêmea geralmente ela está pronta, você já descarta, já vai embora, se desfaz dela com mais facilidade do que do macho. O macho você represa, até porque o macho você consegue lá e tá colocando mais peso nele com mais facilidade.
Entendi. E não está tendo aí, Frederico, como a gente está vendo em outros lugares, uma procura de fêmea para reposição, para cria, já que também houve, de uma maneira geral, um encurtamento da cria aí no Brasil, Frederico?
Aqui na nossa região nós temos uma peculiaridade, uma especificidade do Pantanal. Inclusive, agora eu estava pensando que esse é um dos motivos para uma maior oferta de fêmea, que essas chuvas dos últimos dias, algumas regiões já começam a ficar alagadas. Então o pessoal tem que sair fora do gado mesmo. Se está com vaca gorda, independente do preço, manda embora, né? Tem muita gente que engorda fêmea no Pantanal. E
Exatamente.
também por isso da não procura de fêmea para aumentar plantel. Nessa época aqui, o Pantanal geralmente ou você mantém ou você diminui o rebanho.
Por que exatamente, Felipe? Por causa das águas?
Por causa das águas, isso mesmo, a gente faz o planejamento para você, né? Você não vai comprar agora gado para aumentar o seu rebanho ou para recompor o plantel sabendo que vai chegar água daqui uns dias, né, Giovanni?
Exato, mas aí o pessoal não traz o boi para a parte mais alta, não, como que faz o boi, não, as vacas?
Geralmente a boiada já está no pasto, né? O boi geralmente está nas partes mais altas. O que fica nas partes mais baixas é a recria e a engorda de fêmea com a cria, né? E algumas, muitas também fêmeas engordam na parte mais alta. Mas geralmente o boi não sente o reflexo da enchente porque ele já é engordado nessas regiões mais altas,
Não,
né?
sem dúvida, mas mesmo olhando as fêmeas e as crias, não tem que trazê-los para a parte mais alta, Frederico?
Depende, Giovanni. É que o Pantanal não é um só. O Pantanal são vários pantanais de tudo que é tipo. É, tem Pantanal que você não precisa movimentar o gado absolutamente nenhum, de maneira nenhuma. Agora tem Pantanal que você, se você não tirar, você perde o gado. Então é muito relativo isso aí.
Exato. O ano passado, eu lembro que nós conversamos nessa época, foi diferente, né, Frederico? Encheu demais aí, né?
É, ano passado foi um ano péssimo para Pantanal. E nós estamos colhendo, vamos começar a colher o resultado do ano passado agora. Porque a perda de produção do ano passado vai ser sentida a partir desse ano, né, Giovanni?
Perfeito, perfeito. Frederico, e o pessoal tá mandando boi para onde? Para Campo Grande mesmo? É a maioria, Frederico?
Então, nós temos dois frigoríficos em Aquidauana, né? Na nossa região ali, aí somos perto também de Campo Grande. Então, Campo Grande vai um pouco, vai para Nioaque, vai para Guialopes, Bonito, e Aquidauana, que são dois. Nós temos um JBS e um frigorífico de menor, dos pequenos, né? Mas que abate bastante lá também.
É, mas de todo modo eu tenho a impressão que todos os preços aí nesse eixo aqui da Oana, Campo Grande, eles se equivalem, né, Frederico?
É, são balizados por Campo Grande,
São
isso com certeza.
balizados por Campo Grande. E as escalas, o que que você tem visto, Frederico?
Olha, em torno de depende. De escala de fêmea está um pouco mais comprida, né? Agora de macho, você está aí em uma semana, 5 dias. Não está muito comprida, não, mas está confortável ainda, não está muito curta.
Perfeito. Agora, o que a gente percebe, imagino que os compradores devem ter falado isso com você hoje pela manhã, Frederico, é que tem o que a gente olha, mesmo aqui, por exemplo, em São Paulo, em partes aí do Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro, apesar da firmeza da arroba, os frigoríficos também estão muito lentos, né? Eles estão muito devagar, né? Tem uma dificuldade de escoar a carne, eles estão dizendo isso para você também, Frederico?
É exatamente isso, Giovanni. A gritaria, na verdade, dos terceiros ou dos próprios frigoríficos é o escoamento da carne. Está muito devagar. Então, eles não têm tanta necessidade de colocar animal na escala, até de alongar muito a escala, porque tem uma oferta razoável. Então, está difícil. O negócio está meio travado por causa do final. Realmente é o consumo que está atrapalhando.
Exato. Agora você tem uma novidade. A gente estava conversando antes de entrar no ar. Você estava nos falando aí de alguns dados que a Famaçu, da qual você também faz parte da diretoria e da comissão de pecuária, a respeito das exportações, né? São dados bastante robustos, né, Frederico?
Isso, nós temos esse mês de fevereiro foi o segundo melhor mês da série histórica, que é desde 2005, de exportações para o nosso estado, Giovanni. Isso é relevante.
Isso deu enquanto em cabeças ou em tonelagem? Como que você
Quase
tem a medida?
15 milhões de toneladas, Giovanni. Quase 15 mil toneladas nós exportamos esse mês de fevereiro.
E
Isso
janeiro
é.
como foi? Janeiro como foi?
Janeiro foi 10% a menos do que isso.
Entendi. Janeiro. Exato. Ou seja, a tendência é em crescimento, pelo visto, então, né, Frederico?
Sim, eu acredito que sim. Até porque nós temos um grande player que voltou a comprar do país e não começou a comprar ainda do Mato Grosso do Sul, que é a Rússia. A Rússia era um grande importador de carne no nosso estado e quando saiu das compras, aí assumiu China, Hong Kong, o Chile, que voltou. Mas a Rússia ainda, esse ano, ela não voltou a comprar do nosso estado ainda.
Ou seja, a expectativa é que ela voltando, naturalmente esse número vai ficar mais inchado, né?
Exatamente. A gente espera e torce para isso, né? Já que o consumo interno não está ajudando, mas a gente torce, quanto mais comprador, melhor, né, Giovanni?
Agora, a gente pode lembrar, levantar um outro debate que muito se fala no mercado, né, Frederico? Com o movimento exportador, em algum momento, quando ele é robusto, como você está mostrando os números do Mato Grosso do Sul, ajuda a enxugar a boiada do mercado interno e dá uma sustentação. Você já tem notado isso, Frederico?
A firmeza de preço, sim, Giovanni. Nós estamos caminhando com uma arroba mais nivelada, né? Nós não temos nem muitas altas, mas também não temos muitas baixas. Então, eu acredito que essa firmeza do mercado é reflexo disso, sim, já.
Exato. E isso é um bom sinal, pelo menos num momento onde logo mais vão começar a entrar esses animais que estão sendo segurados, porque também ninguém vai poder segurar por muito tempo, né, Frederico?
Nós estamos próximo do pico da safra. Agora, só da gente não estar tá baixando, estar tá mantendo, já é um bom sinal, né, Giovanni? E vamos dizer assim, se acontecer de novos players entrarem, por exemplo, os Estados Unidos mesmo aceitar a voltar a comprar nossa carne in natura, que aí abre o leque de muitos outros mercados para nossa carne, talvez a gente consiga anular, né, esse pico de safra. Com esses novos compradores.
É, a informação é que os Estados Unidos vai vir para o mercado brasileiro inspecionar, inclusive, plantas de suíno só em junho, viu, Frederico? Então, até antes de. Antes de antes, aliás, antes de junho, não. Podemos colocar, se eles resolverem voltar a abrir o mercado, antes de setembro não vai acontecer nada, viu?
Mas mesmo assim fica a torcida porque dê certo, né, Giovanni? Já é uma luz no fim do túnel, mas eu acredito aqui que no nosso estado, especialmente, a Rússia ter voltado a comprar do país, a gente tem que ficar numa torcida, então, dos exportadores colocarem o nosso estado na lista desses exportadores para a Rússia, que aí vai enxugar mais o nosso mercado aqui e diminuir essa diferença de base de preço do Mato Grosso do Sul para São Paulo, que está muito grande hoje, né, Giovanni?
É muito grande. Estamos falando de quase R$ 15, né, Frederico?
Pois é, o normal é 10, 8, né? Então tá demais, tá fora da normalidade.
E com essa diferença de base, apesar também de que o mercado de consumo aqui para São Paulo também não esteja muito alavancado, proporciona que os frigoríficos daqui comecem a buscar animais em outro aí no seu estado, viu, Frederico? E o Caio Toledo Godoy, da FC Story, também disse ontem, em nossa entrevista aqui nesse mesmo espaço que você está ocupando agora, esse assunto. Porque essa diferença compensa o trânsito do ICMS.
Pois é, nós temos algumas propostas em andamento para poder amortecer um pouco essa diferença de base Mato Grosso do Sul com São Paulo, né? Estamos construindo propostas junto com o governo do estado para não ocorrer o que está acontecendo agora, Giovanni, né? De aumentar demais a diferença de base, quer dizer, está prejudicando os produtores do nosso estado. A gente poderia estar tá um pouquinho mais acima com todo mundo ganhando. Então, estamos trabalhando junto com o governo do estado, estudando uma regra de ICMS aí para que aconteça isso que você está falando aí com mais facilidade, né? Para que em certos momentos seja muito mais vantajoso o pessoal de São Paulo estar tá comprando carne e levando o gado daqui para bater para lá.
Até porque para oxigenar o mercado que é muito oligopolizado aí no seu estado, né, Frederico?
Sim, então, tem tudo isso aí que entra, faz parte do jogo também, né, Giovanni?
Frederico, para a gente concluir, você falou que vocês estão entrando no pico de safra. Esse pico de safra, ele vai em algum momento fazer com que esses animais cheguem em maior volume e você verifique um arrefecimento dessa firmeza da arroba aí, Federico?
Giovanni, é muito difícil a gente mensurar isso, porque a gente depende da chuva, a gente depende do frio, a gente depende das exportações, a gente depende do consumo interno principalmente, né, e também do externo. Então, vou fazer um exemplo aqui, o advogado do diabo, vou botar aqui e falar que vai dar tudo errado, vai cortar as chuvas e o frio agora em abril entra com força. Isso aí, com certeza vai ocorrer uma maior oferta, porque o pessoal vai querer folgar pasto, por causa de frio tem medo da boiada voltar, então vai acontecer um aumento de oferta. Ao passo de que, se continuarem chuvas periódicas e não se vier uma frente fria, não vier frio forte, a gente consegue ir mantendo os animais e escalonando melhor os embarques. Então você vê que o negócio é meio que depende muito, né?
Exatamente.
É normal que até em maio ocorra o pico da safra, mas tudo depende do clima principalmente.
Esse é sempre o dilema nessa época, né, Frederico? É o produtor, o pecuarista, tendo que começar a verificar a possibilidade de ele começar a estocar capim no pasto para entre safra, né? Quer dizer.
Exatamente, você tem que tirar um pouco da carga para você poder ter um pouco de bucha, né, durante o período seco que se avizinha.
Maravilha, maravilha. Informação importante foi essa que você comentou desse estudo que vocês estão desenhando com o governo do estado a respeito do ICMS, tentando criar uma régua que melhore um pouco esse trânsito de animais aí para São Paulo ou para outros estados, naturalmente, ajudando um pouco, dar um pouco mais de firmeza. Quando esses movimentos forem mais fortes, dá um pouco mais de preço pro valor do mercado local, né, Frederico?
É, inclusive, é um colaborador seu aí que está ajudando a construir essa ferramenta, que é o Marco Garcia, lá de Três Lagoas, o André Bartossi também e o Gratão. São três que fazem parte da comissão da pecuária aqui da casa da Famatec.
Todos eles entram de vez em quando, e o Marco Garcia, como ex-presidente do Sindicato Rural lá de Três Lagoas, aqui da fronteira, né? Quer dizer, ele realmente está sempre presente. Aliás, hoje ele está no meio do mato, não podia falar com a gente também. Frederico, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez, tá bom?
Prazer é nosso, Giovanni. Sempre às ordens.
Fica com Deus aí, bom negócio e boa semana para você.
Muito obrigado, igualmente.
Notícias Agrícolas fechando o boletim do boi, mostrando que tem uma firmeza lá do boi, lá em Aquidauana, uma terra de cria, e, portanto, sendo terra de cria, tem muita vaca chegando no mercado lá, o que dá um certo equilíbrio aí na oferta, né? Mesmo assim, o boi segue aí numa toadinha interessante para o momento, em pico de safra, 142, 143. Em Aquidauana é considerado razoável. Novidade é que, como o Frederico Stella acabou de nos contar, eu reforço aqui, que o Estado está desenhando, junto com a FamaSul, governo do Estado mais a FamaSul, um modelo de taxação de ICMS que proporcione facilidades para os produtores de lá mandarem animais para outros estados, como agora, por exemplo, onde tem baixíssima oferta em São Paulo, para poder melhorar um pouco a precificação, a valorização daqueles produtores lá. Vamos dar uma olhada, enquanto a Carla espera eu fechar aqui o boletim do boi, vamos dar uma olhada no B3 aqui de hoje. O março, 154,50, com 0,32% de aumento, né? O abril, a R$ 154,00, sem negociação. O maio, a R$ 153,45, com 0,10% de alta. E o agosto, sem negociação. E o boi gordo CPEA São Paulo, neste 26, no dia 25 de março, né, ontem, a 153,30, olha, com uma alta de 2,71, né, refletindo realmente a menor oferta no estado. Fica com a gente. Fiquem agora com Carla Mendes, que vai entrar no ar em instantes. Muito obrigado.